Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Integrantes da Comissão do Pantanal sobrevoam o município de Corumbá e ouvem população local sobre os incêndios na região. Senador brasileiro é escolhido um dos negros mais influentes do mundo. Para especialistas, reforma tributária pode promover recuperação econômica, mas compensação aos estados ainda gera polêmica. Boa noite. Senadores que integram a comissão externa do Pantanal sobrevoaram as áreas queimadas em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, acompanhados do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Após a visita, parlamentares defenderam medidas preventivas para os próximos anos, como uma brigada de incêndio permanente. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da comissão temporária criada para acompanhar o combate aos incêndios no Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a necessidade de prevenção para evitar novas queimadas.
Nós temos todas as informações meteorológicas para tomar as decisões. Se tardamos muito esse ano, nós temos que fazer com que o ano que vem isso não volte a acontecer.
Participaram do sobrevoo os três senadores de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL, Nelsinho Trade, do PSD e Simone Tebet, do MDB. Ela ressaltou a importância da presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na comitiva.
Era necessário que o ministro do Meio Ambiente visse com os próprios olhos essa tragédia. Nós temos mais 3 ou 4 anos de estiagem, de seca. Nós não podemos estar despreparados como estávamos para combater o incêndio.
Os senadores vão apresentar projetos de lei para garantir a proteção do bioma. Além da criação de uma brigada permanente de combate a incêndio no Pantanal, eles defendem a retomada do turismo ecológico e a criação de linhas de crédito específicas para o desenvolvimento da região.
Em evento virtual, o Congresso comemorou o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado nesta segunda-feira, 5 de outubro. Parlamentares, representantes do governo e do SEBRAE destacaram o papel dos pequenos empresários para a retomada do desenvolvimento econômico após a pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
São 17 milhões de empreendedores de pequenos negócios que representam 99% dos negócios brasileiros, segundo o SEBRAE. Além disso, são os pequenos que mais empregam e participam com 30% do PIB nacional, como destacou o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, senador Jorginho Melo, do PL catarinense.
Hoje é o dia que a gente quer abraçar todos os micro e pequenos empresários do Brasil, que hoje gera 56% de todos os empregos formais no Brasil, tem uma participação do PIB extraordinária.
Ao defender uma reforma tributária simplificadora, o assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afif Domingos, destacou o papel do Congresso Nacional para fortalecer as pequenas e microempresas.
Foram conquistas dentro do Congresso Nacional. A bandeira da pequena empresa não é uma bandeira partidária. Outro ponto é o ponto agora da saída da pandemia. Os recursos foram diferidos. Os impostos diferidos, mas vão ter que ser pagos. E nós precisamos ver as condições em que serão pagos. Portanto, é outra discussão que nós teremos pela frente. Enfim, a nossa pauta é permanente.
O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, apresentou o Guia do Candidato Empreendedor, com orientações para a valorização do empreendedorismo nas eleições.
E o senador Paulo Paim foi escolhido um dos negros mais influentes do mundo. O parlamentar gaúcho foi reconhecido pela atuação em defesa dos direitos humanos e pela luta contra o preconceito e o racismo. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, foi agraciado com o prêmio MyPad, realizado desde 2017 em Nova York, com o apoio das Nações Unidas. O objetivo é homenagear artistas e cidadãos que se posicionam contra o racismo e lutam a favor do direito dos negros. Paulo Paim lamenta que o Brasil ainda seja um país estruturalmente racista.
O racismo é estrutural, né? Que ele, como eu digo, açoita pelo olhar, mata pela cor da pele. E, esse cenário é um cenário grave. Nós somos o país da maior concentração de renda do mundo. Um distanciamento no processo civilizatório e dos direitos humanos, que nós temos que reverter, né? Não podemos viver numa, que eu chamo de uma falsa democracia racial, quando há um apartheid disfarçado.
O senador elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reservar para as eleições municipais deste ano verba e tempo de propaganda proporcional entre candidatos brancos e negros. Paim destacou a importância de os negros terem uma participação política mais significativa.
Que tudo passa pela política, né? Que os negros e negras participem ativamente da política. E aí eles têm que ter estrutura para isso acontecer.
Paulo Paim atuou na elaboração dos Estatutos da Pessoa com Deficiência, do Idoso e da Igualdade Racial.
O Supremo Tribunal Federal negou o pedido das mesas da Câmara e do Senado para suspender a venda de refinarias pela Petrobras, sem a consulta ao Congresso Nacional. O entendimento da maioria dos ministros foi de que a ação não significaria a privatização fatiada da empresa. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Para o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, Jean-Paul Prates, ao desmembrar ativos como refinarias, a Petrobras vem se movimentando para liquidar seu patrimônio sem fiscalização do Legislativo. O senador do PT do Rio Grande do Norte acredita que o entendimento do Supremo será alterado quando o mérito da ação for julgado.
E o Supremo, espero que revise isso na hora de analisar o mérito dessa questão, que aí o mérito é que tem que analisar realmente o que está sendo feito com a Petrobras em si. Até agora foi analisado uma liminar, uma possibilidade de suspender em razão da urgência e do perigo de demorar em agir a proteger a refinaria da Bahia, por exemplo, né, que já estão em curso as vendas.
O placar final foi de 6-4 a favor do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o plano de desinvestimento da companhia tem o objetivo apenas de garantir maior rentabilidade, eficiência e eficácia à gestão administrativa da empresa.
E durante a audiência pública na comissão mista que acompanha a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia, nesta segunda-feira, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que para superar a crise econômica, o governo não deve se limitar a medidas voltadas unicamente para o ajuste das contas públicas. Para ela, é preciso que o Estado brasileiro invista em ações que gerem emprego e renda para a população. Zenaide Maia criticou a privatização de refinarias. A senadora acredita que a medida é inoportuna, uma vez que obriga o Brasil a importar combustível com preço definido em dólar. Isso, segundo ela, onera ainda mais as empresas, que além de atravessarem um momento difícil, são dependentes do transporte rodoviário.
Além do ajuste fiscal, eu vejo muito um Ministério da Economia muito voltado para o mercado financeiro, mas para os setores que geram emprego e renda, não. É tanto que a gente vê os bancos, numa crise dessa, só banco lucrou. Banco com, mesmo os bancos estatais, com bilhões de lucro num momento desse, que a gente já vem desde 2019. Porque em dezembro de 2019, a gente já tinha 13 milhões na extrema pobreza.
A reforma tributária pode promover a recuperação econômica do país e aumentar o poder de compra das famílias. Mas o ponto ainda a ser resolvido, na visão de especialistas ouvidos hoje na comissão que trata do tema, é a compensação para estados que perderem a arrecadação. O repórter Roberto Fragoso traz mais detalhes.
Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, citou estudo que estima que a aprovação da reforma tributária pode aumentar o PIB brasileiro em 20 pontos percentuais em um período de 15 anos, com efeitos positivos sobre toda a economia.
Com o maior crescimento do PIB gerado pela reforma tributária e um bom modelo de compensação de perdas, nenhum ente da federação vai ficar numa situação pior do que estaria sem a reforma tributária. E o mesmo vale para todos os setores da economia.
José Barroso Toches, secretário especial da Receita Federal, reconheceu que a maior dificuldade é conciliar os setores que saem ganhando e os que saem perdendo.
O grande desafio é que não há uma proposta de sistema tributária completamente neutra. Ela pode ser neutra do ponto de vista global, mas os seus efeitos serão distribuídos de forma desigual entre setores.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que sem uma compensação para os estados, a votação da reforma pode travar no Congresso.
Essa questão de jogar para uma lei complementar ou não ter o recurso na mão pode fazer com que os governadores voltem atrás nesse apoio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e uma boa semana para você.